Estado Geral, com Diogo Schelpe.
Hoje, um pouquinho mais cedo aqui conosco. Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, tivemos hoje um ataque atribuído a Israel pela imprensa americana contra o Irã, atingindo regiões próximas a bases militares e instalações nucleares. O Irã abateu o que seriam drones, mas não tem confirmação nem de um lado nem de outro, nem de Israel nem do Irã. Mas há pouco está falando ainda o secretário de Estado americano Antony Blinken na reunião do G7 lá em Capri, na Itália. Ele condena ataques de um modo geral. Vamos ouvir um trechinho.
The conflict in the Middle East and as well the importance of sustaining, supporting a free and open Indo-Pacific. These and many other subjects were the focus of...
Esse encontro aí foi convocado também para discutir sanções contra o Irã e estava programado, né? Foi programado de última hora e aí veio esse ataque, até o momento atribuído a Israel, mas não assumido ainda. De qualquer forma, explosões foram ouvidas lá na região central do Irã. E o que, que dá para destacar desse dia que começa tenso no Oriente Médio, hein, Diogo?
Bom, Raíssa, em primeiro lugar, preciso lembrar que Israel não tem o hábito, né, o costume de confirmar ataques que ele faça a qualquer uma das regiões ali. Por exemplo, o ataque que ocorreu contra aquela representação diplomática na Síria, né, representação do Irã, Israel não confirmou exatamente, não faz um comunicado oficial sobre aquilo, mas também não nega. Então isso sempre é entendido como uma confirmação. Quando faz alguns ataques pontuais ao Irã, também acontece isso. E esse ataque, obviamente, que já foi confirmado, inclusive, pelo próprio governo iraniano, ele demonstra aí aquilo que foi dito pelo governo israelense, que no momento certo faria uma resposta. Agora fica a questão se essa resposta ficará por aí, não é? Se limitará ao que já aconteceu nessa madrugada, ou se vai além, porque o que aconteceu agora foi algo pequeno, não foi de grande repercussão. Inclusive o próprio Irã disse que não houve danos, não é? O que se relatou é que houve um ataque, objetos, drones que tentaram entrar no espaço aéreo iraniano, principalmente na província de Isfahan, que é justamente a província onde fica o centro do programa de enriquecimento de urânio do Irã, Natanz, que o Irã, obviamente, diz que é um programa nuclear para fins civis, mas que a comunidade internacional suspeita que possa ser também para fins bélicos. Então, pode ter tido ali uma tentativa de acertar, interferir em algum equipamento militar ou alguma coisa relacionada ao programa nuclear iraniano. A gente viu a declaração do Antony Blinken e a gente sabe que os Estados Unidos estiveram muito preocupados no início da semana, depois do ataque do Irã a Israel, porque os Estados Unidos, obviamente, não querem que haja uma escalada do conflito no Oriente Médio, né, atraindo outros países para a questão ali que existe entre Israel e o Hamas, e tentou e fez uma gestão junto ao governo israelense para que o governo israelense não desse uma resposta tão grande, tão violenta ao ataque iraniano. Então, agora é se observar se vai ficar por aqui ou se Israel planeja novos ataques, novas reações àquele ataque iraniano da semana passada.
Blinken falando lá em Capri, né, na Itália, enquanto também os Estados Unidos exerceram o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e barraram a resolução para reconhecimento de um Estado palestino como membro pleno da organização. Isso aconteceu ontem, no meio dessa confusão toda. Uma decisão que era esperada, né, Schelpe?
É uma decisão esperada. Os Estados Unidos têm a posição de que não se pode criar o Estado da Palestina sem uma negociação entre palestinos e israelenses, né? De fato, na prática, né, do ponto de vista prático, seria muito difícil você ter um Estado palestino funcional sem que Israel, né, fizesse essa concessão, porque afinal de contas Israel controla, por exemplo, boa parte da Cisjordânia, que é um dos territórios palestinos. Enfim, até mesmo questões de impostos, de regulação da água, quer dizer, várias questões práticas, né, que são controladas por Israel, né? E isso, então, obviamente, precisaria ter uma concordância. Não é assim simplesmente com uma canetada que você consegue criar na prática, né, de fato, um Estado palestino. Mas tinha uma questão simbólica em relação a isso, não é? Também uma reação à forma como o governo de Benjamin Netanyahu está lidando com os palestinos nos últimos meses. Interessante que os Estados Unidos vetaram a resolução, né? Mas alguns dos seus aliados, como a França, por exemplo, votaram a favor. E o Reino Unido se absteve. Então não foi uma surpresa, mas o que chamou atenção também naquele momento, né, foi o discurso do embaixador israelense. Foi um discurso muito agressivo, muito violento, muito indignado, digamos assim, em relação aos países que estavam defendendo essa resolução.
A gente continua acompanhando, atualizando informações sobre a situação no Oriente Médio. Mudando de assunto agora, Diogo, teve aí a divulgação por parte de uma ala lá do Partido Republicano no Congresso americano do que seriam decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o X, o antigo Twitter. O Supremo também se manifestou dizendo que são meros ofícios, não tem nada ali irregular. Mas o que está por trás disso tudo, hein, Diogo?
Bom, quando foi perguntado, né, sobre esse relatório que foi divulgado por uma comissão na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, o ministro Barroso, presidente do STF, disse que isso era um problema interno dos Estados Unidos. Bom, em parte é mesmo uma questão interna dos Estados Unidos, no sentido de que o relatório foi divulgado não para interferir na política brasileira, mas para enfraquecer o governo do presidente americano Joe Biden. Basta ver que quem preside essa comissão, que revelou esses documentos, é Jim Jordan, que é um deputado republicano muito próximo de Donald Trump, o ex-presidente que está tentando voltar à Casa Branca esse ano. E o título do relatório é autoexplicativo. O título é "O ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso Brasil". Né? O objetivo, então, como a gente vê pelo título, é fazer uma ponte entre um caso estrangeiro e as acusações que são feitas nos Estados Unidos ao governo democrata de que ele não respeita as liberdades individuais, persegue ou censura os republicanos trumpistas. Está mais do que claro também que o bilionário Elon Musk fez uma jogada ensaiada com essa comissão da Câmara Americana, né? Primeiro, ele vazou os e-mails internos do Twitter para acusar a justiça brasileira de cometer censura em decisões que mandava a rede social suspender perfis brasileiros. Em seguida, ele postou críticas na própria rede social ao Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes, e disse que ia divulgar as ordens judiciais. Se ele fizesse isso aqui no Brasil, ele poderia sofrer sanções do próprio Moraes, que mandou, inclusive, incluir o Elon Musk nos inquéritos infinitos do Supremo, né? Mas o que o Moraes pode fazer agora, né? Se houve uma intimação de uma comissão legislativa dos Estados Unidos para que o Musk entregasse as ordens judiciais, né? Uma intimação, inclusive, que veio numa hora muito conveniente para Musk. Então, a gente vê aí o Elon Musk atuando em duas frentes, uma com agenda política lá e uma agenda política aqui.
E a repercussão disso no Brasil, né? Porque se coloca ali sempre setores e pessoas que, quando mexe com a direita, estão no Trending Topics depois do Twitter, né? Alexandre de Moraes, alguns empresários que são apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Como é que isso tem repercutido aqui? Como é que o governo tem lidado também com isso?
O governo parece querer ignorar a questão, não é, Carol? E é óbvio que toda essa questão dos interesses envolvidos na divulgação desses relatórios, tudo isso é muito questionável, muito criticável, né? Mas isso não significa que o conteúdo em si, aquilo que esses documentos revelam, não seja grave e que não mereça a nossa atenção. Então, as decisões reveladas por esse relatório, elas mostram que a censura judicial se tornou corriqueira no Brasil. Pior ainda, elas mostram que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, criou uma espécie de departamento da verdade para tirar das plataformas, de forma sumária, conteúdos que ele considera que são fake news ou que eram danosos ao processo eleitoral. A grande dificuldade de combater fake news, a gente precisa repetir isso sempre, né? Que é um problema real, é saber quem decide o que é fake news ou não, né? Diferenciar fake news de opinião, por exemplo. Se você dá a um órgão de Estado esse poder, em 2 minutos os burocratas encarregados disso vão começar a abusar, né, a adotar medidas sem critério algum, a apontar como fake news algo que pode ser simplesmente uma crítica legítima. E uma das coisas que a autoridade não gosta é de ser criticada. E é exatamente o que aconteceu com o TSE sob a presidência do Alexandre de Moraes. Né? O órgão que assumiu esse papel no TSE, esse papel de Departamento da Verdade, foi a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que foi criado pelo presidente anterior do tribunal, Edson Fachin, e que é comandada por um delegado da Polícia Federal. E o órgão tinha a função, então, de monitorar as redes sociais, encontrar conteúdos fraudulentos e alertar Alexandre de Moraes para que ele avaliasse se era o caso de mandar as redes sociais tirarem conteúdo do ar ou não. Então, são dezenas de decisões, essas que foram reveladas no relatório, que levaram a ordens para retirada de conteúdo. E detalhe, isso era feito sem provocação externa, sem reclamação de partidos ou candidatos, ou mesmo da Procuradoria Eleitoral, como deveria ser de praxe no sistema judicial brasileiro. Então, o juiz não pode tomar decisões por iniciativa própria, ele precisa ser provocado para isso. Né? E tem mais. A gente descobre, por exemplo, nesse relatório, que as redes sociais, não só o Twitter, elas recebiam ordens para retirada de conteúdo, para suspender perfis, sem qualquer fundamentação, sem a justificativa sobre o porquê daquilo está acontecendo. O STF, então, respondeu com uma nota dizendo que todas as ordens judiciais eram fundamentadas e que isso era informado às pessoas afetadas, né? Ainda que nos ofícios que eram enviados para as redes sociais, isso não estivesse lá, né? Essa fundamentação não estivesse lá. Mas já estão surgindo casos de pessoas ou veículos mesmo de comunicação que tiveram conteúdo removido por ordem do TSE e que não foram informados na época sobre essa decisão, muito menos receberam fundamentação para esses atos de censura. Então, tudo isso é grave, né? Merece uma discussão mais profunda, e não importa se a gente concorda ou não que a maioria das pessoas que tiveram conteúdo removido, né, nesses episódios, se elas estavam mesmo divulgando fake news ou não. O problema é quem decide isso e como isso é feito, sem transparência, né, e de forma arbitrária. Então, o certo era existir uma autocrítica por parte dos ministros do STF ou do TSE, mas isso aparentemente não é possível, né? Porque eles chegaram a um ponto em que eles criam as próprias regras e fazem o que querem, contam com a conivência dos colegas, mesmo aqueles que são mais comedidos. Então, a única saída é mesmo a discussão no âmbito do legislativo, mas como o Heisen falou, né? O governo não quer saber disso, então os governistas não vão apoiar isso. A oposição vai tentar, inclusive com a ideia de fazer uma CPI do judiciário, não tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. E o problema é que a própria oposição tem seus esqueletos no armário, né? Entre eles a participação de alguns dos seus integrantes naquela suposta tentativa de golpe de Estado. Então a motivação da oposição para ir para cima do STF é no mínimo suspeita.
Só lembrando que nesse contexto todo o STF vai começar a julgar, né, Diogo, se a justiça pode proibir aplicativo de mensagem por descumprir ordem judicial. Vai ter uma camada a mais nesse bololô aí, né?
Exato, é interessante ver se isso não vai fazer com que o STF entre em contradição, né, com decisões anteriores sobre outros temas. Porque em 2016, né, uma juíza do Rio de Janeiro determinou o bloqueio do WhatsApp em todo o país porque o aplicativo não tinha fornecido informações de uma quebra de sigilo que tinha sido determinada por ordem judicial. O WhatsApp alegou naquela época que não tinha as tais informações, mas isso não impediu a juíza de tirar o app do ar. Então foi um caos. Hoje em dia, tirar um app de mensagens, que é usado por 99% dos brasileiros que estão na internet, equivale a suspender as linhas telefônicas na década de 90. Né? Os negócios deixam de ser fechados, as pessoas não conseguem se comunicar, né? Desde as comunicações mais simples até as mais urgentes. Então foi uma decisão absolutamente desproporcional. E o STF, na ocasião, naquela época, entendeu de fato que era desproporcional e derrubou a ordem com uma liminar. E só agora, tantos anos depois, isso é uma coisa recorrente no STF, é que o caso está sendo julgado no plenário virtual. Naquela ocasião foi uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski. E o primeiro voto do relator Edson Fachin agora, nesse sentido, é justamente de considerar que o bloqueio, de forma abrangente, como foi feito, é desproporcional. Então é interessante acompanhar esse julgamento, porque na verdade os mesmos argumentos que podem ser feitos para impedir que a justiça possa suspender um aplicativo de mensagem, pode também servir para proteger as redes sociais, né? Porque são argumentos sobre proporcionalidade da medida e sobre a necessidade de defender a liberdade de expressão.
Tudo bem, Diogo Schelp esteve com a gente, a coluna de hoje, as demais você pode conferir no radioeldorado.com.br, portal do Estadão, plataformas de áudio, ao vivo de volta na segunda. Obrigado, bom fim de semana.
Obrigado para vocês também.